Glórias a Deus. A palavra de hoje está no livro de Números 13, 25 a 14, 38. Como é um texto muito longo, eu vou ler apenas uma pequena porção e à medida que for explicando, estarei lendo algumas porções desta passagem. E é bom depois cada um estar revendo, porque vai compreender bem o contexto deste ensino que nós queremos tirar. A mensagem daqui podemos resumir que bênção é para quem crê. Números 14, 8 e 9 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Glórias a Deus. Bênção é para quem crê. A posse da promessa está intimamente ligada à capacidade de crer e obedecer. Crer nas promessas de Deus e obedecer aos mandamentos do Senhor nosso Deus. Só obedece quem crê, quem acredita na palavra da verdade. Se o Senhor se agradar de nós, nós precisamos crer que agindo com obediência ao que o Senhor manda, Ele se agrada de nós. E aí, tudo posso naquele que me fortalece, através da obediência. Veja bem, um inimigo terrível, a expressão é: como pão os podemos devorar. Podemos triturar estes gigantes inimigos. Poderemos derrotá-los na força e no poder que vem do Senhor, porque o Senhor é conosco. Este era o pensamento daqueles dois homens obedientes, no meio de tantos homens e mulheres rebeldes. O povo de Israel, embora possuíssem a promessa da terra prometida, embora já estivessem libertos do jugo da escravidão no Egito, eles ainda continuavam com o coração de escravos. Eles apenas tinham mudado fisicamente, geograficamente, mas o seu interior, o seu modo de pensar, a sua mente continuava ainda, infelizmente, a mente de escravos. Seus corações estavam endurecidos pela incredulidade, pela rebeldia, pela falta de humildade. Nós sabemos que posteriormente Deus o chama de povo de dura cerviz, povo que não se curva diante dos mandamentos de Deus, diante da soberania de Deus. Êxodo 32:9. Eles não conseguiam, por causa da dureza do coração, visualizar a bênção futura. Para eles tudo era difícil. Era um povo resmungador, era um povo murmurador. Para eles tudo doía. E nós precisamos olhar também para este mau comportamento, para entendermos que bênção é para quem crê. Aquele povo fisicamente estava fora do Egito, mas o seu coração ainda estava no Egito. Isso acontece hoje com muitos crentes que fisicamente estão na igreja, mas o seu coração ainda está no mundo. Ainda pratica coisas abomináveis do mundo. Ainda tem comunhão com as trevas. Bênção é para quem crê. Aquele povo, nós podemos ver que eles estavam libertos, porém incrédulos, com corações de escravos. Aquelas pessoas que estavam lá agindo desta forma eram o povo de Deus. E o próprio Deus habitava no meio deles. O próprio Deus habitava no meio de todas aquelas pessoas. Elas acampavam ao redor do tabernáculo, onde estava a presença de Deus. Por causa desta dureza de coração, por causa deles não deixarem Deus entrar nos seus corações, eles achavam que quem deveria servir a eles era Deus, e não eles servirem a Deus. Nós vemos que Moisés mandou 12 homens da sua elite, 12 dos melhores, para espiarem a terra prometida e trazerem informações sobre a bênção prometida por Deus. Eles voltaram com provas muito fortes a respeito da terra, que a terra realmente era muito boa, que a terra tinha do bom e do melhor, tinha realmente em abundância leite e mel, tinha em abundância todo tipo de frutas, tinha em abundância todo tipo de alimento. Porém, outras pessoas, daqueles 12, que eram 10, decidiram ver só os obstáculos. Somente 2 viram com olhos de verdadeiros filhos de Deus. De 12, 10 foram derrotistas, pessimistas, rebeldes, desobedientes, incrédulos. E estes 10, não crendo na promessa de Deus, levaram todo aquele povo que estava no deserto a se rebelarem contra Deus, a não crerem mais na promessa maravilhosa de Deus. 10 medrosos, 10 rebeldes, destruíram o povo de Deus que estava ali iniciando uma marcha para a vitória, para a terra prometida. Apenas 10. A palavra diz assim, no texto de 13, 25 a 14:4. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com quem ele tinha subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Todos os filhos de Israel murmuraram: e por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Libertos, porém, escravos pela incredulidade que tinham nos seus corações. Libertos do Egito, mas escravos da incredulidade, escravos da rebeldia. O escravo, ele tem um entendimento medíocre, pequeníssimo o seu entendimento. Ele contenta-se com migalhas, tem medo de enfrentar os obstáculos e os inimigos. O escravo é aquela pessoa que sente-se incapaz para superar as dificuldades do seu dia a dia. E assim estava agindo aquele povo, chamado para a vitória, chamado para a bênção. Nós precisamos tomar cuidado para não agirmos como os 10, ou darmos ouvidos a pessoas que agem como estes 10 derrotistas, como estes 10 rebeldes mencionados nesta passagem. O exagero, claro que haviam ali realmente grandes obstáculos, Mas quando eu tenho certeza que Deus está comigo, eu tenho certeza que tudo supero, porque Deus vai à frente. Deus guerreia por mim. Deus é o Senhor dos exércitos. É o Deus Todo-Poderoso. É o Criador dos céus e da terra. Aí muda a minha mentalidade. Somente dois se mantiveram nesta mentalidade do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, com eles. Somente dois. E os 10 chamaram para a mesma mentalidade pobre deles toda a multidão que estava no deserto. Todos os filhos de Israel murmuraram. Tome cuidado quando alguém começa a reclamar perto de você, distorcer a palavra de Deus. Tome cuidado. Se você emprestar o teu ouvido para estas pessoas, você também rapidamente estará murmurando, estará rapidamente perdendo bênçãos de Deus. Quando nós aderimos aos murmuradores, nós não alcançamos promessas de Deus. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Por acaso Ele nos trouxe aqui para morrermos? Para abusar dos nossos familiares, das nossas mulheres? Essa era a queixa deles. Seria melhor voltar para o Egito. Panelas com carnes, carnes das piores, mas tinham carnes, tinham bastante alimentos. Eles preferiam ser escravos, levar chicotadas, serem humilhados, pisados, sendo que Deus estava oferecendo para eles o melhor. Apenas exigia um esforço temporário, um esforço em obedecer naquela caminhada, em marchar conforme Deus ordenava. Então nós precisamos tomar cuidado com esse procedimento da escravidão, da incredulidade. Nós somos assediados pela incredulidade muitas vezes, diariamente. Nós precisamos estar bem firmados na palavra de Deus, nas promessas de Deus, para não cairmos na incredulidade, para não darmos ouvidos aos medrosos, aos escravos da incredulidade e da rebeldia. Bênção é para quem crê. Os incrédulos morreram no deserto sem receber a bênção. 14, 11 e 12 diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Veja bem, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Os incrédulos morrem no deserto sem receber a bênção, são punidos por Deus. Deus fica irado com os rebeldes. Ele diz aqui: ferirei este povo com pestilência, não darei a herança, eles não entrarão na terra prometida. Os incrédulos não chegam a lugar nenhum, perecem. É isto que nos ensina esta passagem. Também, conforme os versículos seguintes, nós vemos que Moisés orou com intrepidez, com ousadia a Deus, pedindo que livrasse aqueles rebeldes, que não acabasse com a vida deles. Mas nós sabemos que Deus não é parcial na sua justiça. E Deus respondeu na oração, números 14, 20 a 23, dizendo assim: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não desobedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Deus, Ele pode perdoar o pecado, mas a consequência do pecado Ele não tira. Ele não livra, porque as pessoas precisam saber que tudo tem um preço. Glórias a Deus quando Ele nos perdoa, porque estamos livres da perdição eterna. Mas devemos saber que Deus pune também. Pune para que o exemplo fique. E foi o que Ele fez com aquele povo. Todos pereceram no deserto. Nenhum daqueles homens que tinham presenciado a glória de Deus, tinham presenciado sinais e prodígios. Nenhum deles chegou na terra prometida. Só uma nova geração. Eles desprezaram Deus, e Deus abomina o desprezo ao seu amor, ao seu zelo, aos seus mandamentos. Bênção é para quem crê. Os incrédulos que induziram a rebeldia morreram de praga perante o Senhor. É muito forte essa palavra. Praga quer dizer pestilência, doenças diversas, como punição de Deus. Deus reserva ira e condenação contra os rebeldes que conduzem outras pessoas à rebeldia. 14, 36 a 38 diz assim: os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Somente dois de todo aquele povo e uma nova geração entraram na terra prometida. Os incrédulos, aqueles que induzem pessoas à incredulidade, morrem de praga perante o Senhor. Ele diz: esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Eles difamaram. Deus tinha falado de uma terra maravilhosa, de uma terra onde haveria grande prosperidade à espera deles, e eles difamaram a palavra do Senhor, difamaram tudo que era de bom a respeito daquela terra. Disseram que não era uma terra onde emanava leite e mel, mas era uma terra que devorava as pessoas. Então Deus exterminou eles lá no deserto mesmo, de pestilência, de doença. Não está descrito que tipo de doença, mas eles morreram de praga perante o Senhor. Só Josué e Caleb. E Josué foi o grande general que comandou aquela nova geração para a conquista da terra prometida. Glórias a Deus, porque naquele tempo ainda haviam pessoas crentes de verdade. Glórias a Deus que hoje também ainda existem pessoas crentes de verdade, mesmo sendo uma minoria. Mas Deus honra essas pessoas, Deus usa essas pessoas, e a promessa de Deus nunca falha. A promessa de Deus sempre é cumprida fielmente por Deus. Precisa apenas alguém se dispor a ser fiel, e a bênção fica estabelecida. E por último, bênção é para quem crê. Os crentes obedientes herdam a bênção. Somente os crentes obedientes herdam a bênção. Os que se rebelam, os que murmuram, os que difamam, os que fazem fofocas, estes não herdam a bênção, vivem na miséria, morrem perante o Senhor, quer dizer, morrem debaixo dos olhos de Deus, Deus punindo. Dos 12 espias, vemos que apenas dois haviam tomado posse da libertação. Libertação. Eles eram escravos de todo tipo de escravidão no Egito. Sobre eles eram impostas as exigências daquele povo que não acreditava no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador. Aquele povo que vivia cheio de ídolos. E eles impunham tudo aquilo sobre o povo de Deus. Além do serviço forçado, além de muitas punições com chicotadas, daquele povo todo que foi liberto, foram tirados lá com mão poderosa de Deus. Eles deveriam todos atravessar rapidamente o deserto e tomar posse da promessa. Mas não, daquele povo todo, somente dois herdaram a terra. Segundo estudos de especialistas, crê-se que naquele tempo, pelas estradas que existiam, a travessia do deserto era longa, mas não era tanto. Demoraria no máximo 5 dias. E quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. Deus puniu, ficaram dando voltinhas até que morresse aquela geração. E Deus poderia cumprir a promessa através de dois homens fiéis, dois homens crentes de verdade, dois homens obedientes e uma nova geração. 14, 6 a 9 diz assim: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Os crentes e obedientes tomam posse da bênção, recebem as promessas de Deus. Josué e Caleb, eles se levantaram, eles tentaram, no poder do Espírito Santo, argumentar para que aquele povo não se mantivesse rebelde. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra é muito boa, a terra é conforme Deus prometeu, é a terra onde teremos em abundância leite e mel, teremos toda a fartura de Deus. Mas tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Os crentes em Deus e obedientes aos mandamentos de Deus herdam a bênção. E eles levam outras pessoas a herdarem a bênção. Josué e Caleb eram os únicos com o direito à bênção. Mas o que eles fizeram? Eles conduziram daí milhares de uma nova geração àquela bênção que os outros perderam. Só dois. Milhares pereceram, mas houve uma multiplicação pelo exemplo deles, e conduziram outros milhares à conquista da terra prometida. E a vitória foi tremenda. Nós sabemos que Jericó foi destruída. A primeira guerra, aqueles jovens comandados por Josué obtiveram vitória completa, somente fazendo o que o Senhor mandava, sem murmurar, mas santificando-se. Antes da travessia, Josué disse: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Os crentes obedientes herdam a bênção, mas precisamos nos santificar hoje, para que aconteçam maravilhas amanhã. Aquela nova geração santificou-se, e as maravilhas aconteceram a partir do dia seguinte. Começaram a destruir os inimigos. Nós só teremos vitória contra os inimigos se formos crentes de verdade e obedientes, se formos crentes conforme a palavra de Deus e não conforme nós queremos. Hoje os crentes são muito tentados a acomodar a Bíblia conforme os interesses pessoais, conforme os interesses locais. Na Bíblia não existe isso. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, é única, e é do jeito que Deus manda que nós devemos agir, e não conforme queremos. E aí, agindo assim, a promessa acontece. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Bênção é para quem crê. Qual é a bênção que você está esperando? São muitas, né? Então creia, mas seja obediente, e a bênção vai acontecer. Mesmo aquela bênção que pareça impossível, mesmo aquela bênção que está muito distante, para Deus não há impossíveis, para Deus não há distância. Ele faz acontecer, Ele é fiel. Mas nós precisamos ser fiéis também a tudo que Ele manda. Bênção é para quem crê. Incrédulos não recebem bênçãos, incrédulos ganham migalhas. Aquele povo ficou 40 anos no deserto recebendo migalhas de Deus. De vez em quando Deus mandava alguma coisa para encher a barriga deles. Codornizes, alguns sinais assim, o maná do deserto. Mas eles tinham um bênção muito maior do que aquilo e não receberam por incredulidade. Então, bênção é para quem crê. Bênção é para quem obedece à vontade de Deus. Bênção não é para quem anda na sua vontade, mas para quem anda na vontade de Deus. Quando nós harmonizamos a nossa vontade com a vontade de Deus, a bênção acontece, o milagre acontece. Sinais e maravilhas Deus derrama na nossa vida e através da nossa vida. Não se esqueça, bênção é para quem crê. Crê conforme a palavra de Deus. Só existem duas categorias de pessoas: as escravas do medo e as que enfrentam os obstáculos para herdarem a bênção, a promessa prometida por Deus. Só duas pessoas. Uma que é escrava do diabo e a outra que é crente, obediente, espera no Senhor para herdar a bênção. Só duas categorias. Não existe ou mais ou menos. Não existe o em cima do muro. Não existe o crente só de fim de semana, só de Santa Ceia. Não, nós precisamos ser crentes integrais, integralmente obedientes ao Senhor, sempre, a todo instante. Aí as promessas de Deus são derramadas no nosso viver. Deus manda as promessas acontecerem, até sem pedirmos, porque Deus é fiel e justo. Ele vê o nosso comportamento, Ele vê a nossa conduta, Ele vê a nossa fidelidade. Nós estamos na presença de Deus sempre quando somos crentes, obedientes e fiéis. Qual tem sido a minha motivação? A escravidão pelo medo, pela incredulidade, pelo receio de enfrentar os inimigos, ou a libertação que conduz à vitória? Qual tem sido a minha motivação? O medo ou a libertação? Nós precisamos optar pela libertação verdadeira que conduz à vitória. A libertação em Cristo Jesus. Jesus veio para nos libertar do império das trevas, dos poderes terríveis e escravizantes do maligno. No deserto, o povo preferiu dar ouvidos a 10 covardes medrosos do que ouvir a 2 valentes fiéis, Josué e Caleb. E nós? Temos dado ouvido a quem no dia a dia? Aos covardes e medrosos do mundo, que pregam uma vida fácil, uma vida sem Deus, ou aos valentes servos de Deus, fiéis a Deus, ou aos crentes valentes e corajosos que obedecem a tudo que Deus manda? Temos obedecido ao que o Senhor Jesus manda? Temos obedecido à doutrina apostólica que Jesus deixou através dos seus 12? Nós precisamos mudar a nossa mente, mudar a nossa conduta. Precisamos permitir que o poder do Espírito Santo transforme a nossa mente e não estejamos nos conformando com os ditames do mundo. Bênção é para quem crê. Crê e obedece conforme a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí resume todo o segredo da nossa vitória aqui na terra. Nós precisamos seguir o Senhor Jesus, obedecer o que o Senhor Jesus manda, e a vitória é completa, a vitória é poderosa. Glórias a Deus. Bênção é para quem crê. Você crê?
Amém.
Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.